Boa noite, meus queridos que aqui estão presentes. Boa noite para você. Olá para você, né? Boa noite para você que está ao vivo agora nas redes sociais da Igreja do Coração. E olá para você que está vendo em um outro horário. Sejam todos os que aqui estão muito bem-vindos. E você também nas nossas redes, seja bem-vindo. Agradeço a todos os queridos que têm me enviado mensagens no dia de hoje. Eu não consigo responder todas as mensagens já normalmente. Normalmente eu já não tenho conseguido responder todas as mensagens nos meus 3 números de WhatsApp. Mas hoje foi mais ainda. Então, se eu não conseguir te responder individualmente, quero te pedir perdão e já agradecer pelo carinho, pela consideração e pela lembrança com relação ao aniversário desse pecador que aqui está à sua frente. Tanto você que está aqui, quanto você que também está na internet. Pois bem, meus irmãos, nova natureza em Cristo. O cristão, né, quando uma pessoa se compromete com Jesus, deixa eu colocar aqui o meu controlador, ele que vai me controlar meu tempo, senão eu fico aqui até amanhã. O cristão, quando ele se compromete com Jesus, ele se compromete com uma visão de mundo cristã. E quando ele se compromete com Jesus, ele se compromete também com a eternidade ao lado de Jesus, né? Não só enxergar o mundo ao lado de Jesus aqui na terra e caminhar com Jesus aqui na terra, como também viver eternamente ao lado de Jesus, depois que esse tempo aqui acabar. Essa parte depois é uma parte muito boa, né? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando, nunca penetrou no nosso coração. Jesus disse que Ele estaria preparando lugar para a gente, e que na visão de mundo cristã, dentro das promessas que cremos pela nossa fé, é um lugar infinitamente melhor do que o que nós vivemos aqui. Qualquer prazer terreno não vai se comparar ao que nós vamos experimentar na terra. Qualquer bênção terrena, qualquer riqueza terrena, qualquer glória terrena não se comparará. Não tem nem como comparar o que vai acontecer lá. Então, esta parte, nós ansiamos pela volta do nosso Mestre, para que um dia a gente esteja ao lado dele, desfrutando de todas essas promessas. Mas enquanto esse momento não chega, aquele que se compromete com Jesus não desfruta ainda de um revestimento de incorruptibilidade, ou seja, nós ainda estamos sujeitos neste mundo aos males, à corrupção, ao pecado, ao pecado não como dominador das nossas vidas, mas como presente ao nosso redor, né? A presença do pecado, ela não é eliminada ainda. As nossas limitações, doenças, fragilidades, problemas. Então, a gente está sujeito a imperfeições aqui nessa terra. Mas Cristo, o que é perfeito, nos convida a fazer morada na nossa vida. Então, Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, Jesus estava tentando explicar para Nicodemos isso, que o reino de Deus se consistiria em um novo nascimento, em ser nova criação, ter uma nova natureza nele. Nicodemos teve muita dificuldade de entender. Claro, ele era um homem religioso, uma estrutura toda religiosa engessada dentro da cabeça de Nicodemos, não permitia Nicodemos entender o que, que seria esse novo nascimento. Assim como, às vezes, a estrutura religiosa engessada dentro das nossas cabeças faz com que a gente perca um pouco do foco do que, de fato, é ser cristão. Ser cristão é ter essa nova natureza em Cristo que Nicodemos não estava conseguindo entender. É estar acima de qualquer regra. Porque muita gente acha que seguir Jesus é só seguir um conjunto de regras. A gente segue um conjunto de regras e está bom demais. Claro que o cristianismo tem a ver com regras de conduta, regras de moral, regras éticas. Quando a gente passa por um processo de santificação, a gente aprende na Bíblia vários passos que nós devemos dar para melhorar. Mas além, acima ou antes, o que antecede as regras é um relacionamento pessoal com Jesus que só pode ser experimentado se a pessoa passou pelo processo de conversão. Jesus estava tentando explicar isso para Nicodemos. Jesus contava para ele, olha, você não vai conseguir ver o reino do céu se você não nascer de novo. E aí Nicodemos virou, mas como que eu vou nascer de novo? Acaso eu vou voltar e entrar no ventre da minha mãe de novo para tornar a nascer? Como é que é isso? E Jesus vai falar, não, meu filho, não é nascer da água e nascer do Espírito, fazendo uma alusão aí a uma decisão pessoal de se entregar, entregar esta vida antiga pela morte, né? Olha o batismo aí, olha. Morte e ressurreição. Ser enterrado e ressuscitar. Esse é o sim. O batismo, quando você vê uma pessoa sendo batizada, imersa, aí ela vai para o fundo e depois volta. Nova criatura. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Tudo se fez novo em Cristo. Então, o cristão, quando ele faz esse compromisso com Jesus, Nicodemos não compreendia, muitos dos apóstolos, quando Jesus explicou isso, não compreenderam, e muitas das pessoas que vivem hoje nas igrejas também não compreendem. Uma nova natureza em Cristo é um desafio para o cristão do século 21. Por quê, pastor? Porque nós vivemos em um mundo em que, muitas vezes, toda a... o modus operandi, ou a cosmovisão do mundo, a cosmovisão secular, a cosmovisão da cultura que nos cerca, ela coincide muitas vezes com o que acontece dentro dos arraiais da própria igreja. Então, hoje, muitas pessoas aderem a um grupo religioso. Elas se tornam parte de um grupo religioso e começam a frequentar aquele grupo religioso e não passam, muitas vezes, por um processo de transformação. Porque para cada coisa que você tem no mundão, para cada coisa que você tem na cultura secular, você tem uma igualzinha no mundo gospel. É a mesma coisa. Você tem lá a diversão não cristã, não evangélica, no mundo gospel você tem também a diversão não evangélica, que é a mesma diversão, só que tem o nome gospel na frente. Você tem uma doutrina secular, uma cultura secular do que você pode e o que você não pode. Aí você entra dentro de um grupo religioso que também coincide. Não muda muito. Parece que mistura. O apóstolo Paulo, orientando os irmãos de Roma, diz para eles não se amoldarem ao padrão do mundo, para eles não se conformarem, que é o conselho que nós devemos seguir, né? Mas hoje em dia as coisas estão se esfacelando e tanto faz estar em um grupo religioso ou não estar, que às vezes os valores são os mesmos. A cultura é a mesma, a cosmovisão é a mesma. Mas aí vem a Bíblia e confronta essa realidade. Aí vem a Bíblia e desafia o cristão, que ele deve ter diferenças claras. E essa diferença ela só vem através de uma nova natureza em Cristo Jesus. Um compromisso com Jesus é exigido do cristão. É o primeiro passo. Não há como ser cristão sem entregar sua vida a Jesus. Não há como ser cristão apenas frequentando uma igreja cristã. Olha, eu quero frequentar um templo cristão. Frequentar um templo cristão é atitude congregacional do cristão. Mas não faz de você um cristão. Né? O escritor de Hebreus vai dizer, não abandonem a congregação como é costume de alguns. Por isso que não existe esse negócio de cristão virtual, cristão desigrejado. O que existe mesmo é aquele cristão que experimentou e se desviou do evangelho. E não está mais querendo participar dos valores e tomar as decisões que estão ali naquele meio. Mas ele está fora deste meio. O apóstolo Paulo falou desses também. Então, ser cristão, para ser cristão, primeiro é preciso ter uma nova natureza em Cristo. Então, você toma uma decisão por Jesus. Você se arrepende dos seus pecados, você se entrega a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você começa a caminhar com Jesus diariamente. Este caminhar com Jesus vai produzir em você novidade de vida, decisões diferentes, escolhas diferentes. A natureza antiga, as coisas velhas, né, o apóstolo vai dizer, as coisas velhas, agora você começa a pensar, será que Jesus vai gostar disso? Como é que é isso? Ah, não, mas antes era normal eu fazer isso. Agora que eu sou cristão, há uma nova natureza em mim, agora eu tenho novas escolhas para fazer, e agora eu tenho que olhar primeiro para o que Jesus pensa, para depois tomar as minhas decisões, e para depois escolher esses caminhos. Então, o desafio do cristão é desenvolver a santificação a ponto de que a nova natureza em Cristo fique evidente, clara. Ali há um seguidor de Jesus. Ali há um que não comunga dos valores da velha vida. Ali há um que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta à roda do escarnecedor e nem se detém no caminho do pecador. Ali está um que entendeu os valores e agora ele está inclinando a sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, a partir do arrependimento e do perdão, inclinando a sua vida para tentar ao máximo possível fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Ali está um que o mundo vai chamar de quadrado, retrógrado. Ali está um que, quando pegar a Bíblia, vai, muitas vezes, ser desconsiderado. Porque se o mundo começar a nos amar, se o mundo começar a nos elogiar demais, tem alguma coisa errada conosco. Porque a luz sempre incomoda as trevas, não tem jeito. Foi assim desde que o mestre veio ao mundo e será assim desde que o mestre vá voltar ao mundo. Ontem eu estava conversando com um amigo, estava retornando de um concílio de ordenação de um pastor, amigo meu, muito querido. Ontem foi o concílio dele. O que é o concílio? É uma reunião de um grupo de pastores já experientes e que vão fazer uma espécie de avaliação, de prova oral com o candidato. É uma das etapas para ser pastor batista. E aí o cara vai ser meio que massacrado. Eu passei por isso na noite anterior, eu nem dormi. Karina virou e disse assim: gente, uma pessoa não pode sofrer desse jeito, não, pelo amor de Deus. E eu nem dormi na noite do meu concílio. 50 pastores me inquirindo, pergunta após pergunta, e você tem a Bíblia na mão e tem que responder. E ontem eu fui participar de um concílio de um amigo e trouxe um outro querido de carona, ele veio comigo e ele me disse assim: eu me matriculei na faculdade, falou o nome da faculdade, e aí eu fiquei ali com meus amigos e fiz amizades novas e tal, e um dos alunos me ofereceu cocaína. Quando ele me ofereceu cocaína, eu pedi perdão para ele. Porque no ambiente acadêmico, a gente sabe como é que é, droga é uma coisa muito comum. Você está aqui dentro da PUC, se você estuda na PUC, você sabe que droga é uma coisa muito comum, especialmente nos cursos de humanas ali. Você vai ver drogas o tempo inteiro, praticamente, né? Uma vez eu estava estudando a Bíblia com a menina, ela meteu a mão na mochila e me mostrou 1 quilo de haxixe, né? E eu estava estudando a Bíblia com ela, eu não conhecia haxixe, ela tirou e me mostrou. Eu guardo isso aí, porque a Bíblia. Mas aí, meus irmãos, ele me disse assim: olha, eu pedi perdão para o rapaz que me ofereceu cocaína. Ele disse assim: eu quero te pedir perdão. Primeiro eu quero te pedir perdão. E aí o colega dele ficou: por quê? Ele disse: porque eu não sei qual foi o ponto no nosso relacionamento que a minha luz não te mostrou que esse tipo de coisa não faz parte da minha cosmovisão, não faz parte das minhas escolhas, então eu falhei com você. Não testemunhei como eu deveria ter testemunhado, e você teve liberdade de me oferecer isso. E eu fiquei pensando naquela palavra daquele meu amigo, que de fato estava coberto de razão. Porque há uma diferença clara na nova natureza do cristão, a ponto dele ser diferente, a ponto dele ser muitas vezes rechaçado, a ponto dele ser muitas vezes não bem-quisto naquele contexto. Há uma diferença. O brilho, ele traz luz, claro que ele traz luz, né? Porque as mesmas pessoas que dizem para mim assim: você é um iluminado na família, são as pessoas que às vezes, na minha família, não querem ouvir o conselho que vem do iluminado. Ou muitas vezes não querem ele presente em determinados momentos de celebração e de comemoração secular, bem secular. Então, há uma nova natureza do cristão, e o cristão vive diferente, não tem como ser igual, não tem como agradar. E esse é o nosso convite. Mas nesse processo de agradar, de não ser igual, de agradar a Cristo e desagradar o mundo, de caminhar mais para a luz e desagradar as trevas, nós passamos por muitos problemas, meus irmãos. E na nova natureza em Cristo, estes problemas, essas dificuldades culturais, essas dificuldades de lidar com a visão que tínhamos antes na velha vida, elas acabam se ampliando, porque a visão que tínhamos antes é a visão que muitos dos nossos amigos e que muitas das pessoas que nos cercam também têm hoje. Porque elas não se comprometeram com Jesus, então o conselho que ela dará, ou o caminho que ela vai apontar, será caminho que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte. Então nós começamos a esbarrar no mundo. Começamos a esbarrar, muitas vezes perseguidos no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa escola. Se você é um estudante de humanas, por exemplo, você sabe o que é se levantar e dizer: eu sou cristão, batizado e congrego na Igreja Batista do Coração. Você sabe o que é, você entende o que é ser perseguido pelos professores, ser perseguido pelos próprios colegas. Então, há uma luta espiritual, e esta dinâmica de sofrimento e de perseguição, nós passamos por ela. O nosso mestre, eu escrevi um texto que eu disse, o cristianismo nasceu do sofrimento. Começou com o nosso mestre sendo chicoteado, achincalhado, cuspido, enfiaram lança ao lado dele, crucificaram ele, espezinharam. O cristianismo é isso. Nós começamos sendo perseguidos e começamos com sofrimento. A grande questão é se nós estamos dispostos a viver uma nova natureza em Cristo, que de fato suporta a provação, suporta a tentação, suporta as pandemias, suporta a cultura e a pregação política vindo da pandemia, suporta a dor física, a dor mental. Porque uma nova natureza em Cristo, ela muda muita coisa na nossa vida. Perdão, Cristo muda muita coisa na nossa vida. Mas quando a pressão vem, muitos de nós que estávamos dando passos muito positivos na nossa vida, mudando, a pressão vem e alguns de nós começam a dar passos para trás. E aí que está o desafio. Aí que está o grande, o enorme desafio. 2 Coríntios capítulo 2, oh, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 9, o apóstolo Paulo, depois de discorrer sobre algumas coisas importantes para esses irmãos, ele vai dizer assim, dizendo a cristãos, para os cristãos, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Amém. O que o apóstolo está querendo dizer para estes irmãos aqui? A primeira coisa que eu queria pegar já do texto é a expressão que ele usa, tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro, temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro que provém daquele que é dono do tesouro, o tesouro que provém daquele que produz o tesouro daquele que manda, que emana o tesouro. E nós, cristãos, somos os vasos de barro. E na nova natureza em Cristo, meus irmãos, nós recebemos em nós, o Espírito Santo, ele é derramado sobre a nossa carne. Nós recebemos em nós aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos o perdão. Que tesouro. Mas mesmo o homem sendo pecador, Cristo morreu por nós. Não é isso que o apóstolo diz? Mesmo o homem sendo injusto, mal, caminhando para a condenação eterna, Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus tenta explicar isso para ele e diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, cara, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o perdão, a justificação, a santificação, Deus derrama sobre nós tantos tesouros preciosos, tanta coisa preciosa que nós carregamos em nós, dentro da nossa fragilidade, porque somos vasos frágeis, vasos que se quebram na mão do oleiro. E esta nova natureza, ela é produzida por esse tesouro que Deus nos dá, meus irmãos. Não depende de nós, não depende da nossa vontade, não depende do nosso muito falar, do nosso esforço. Dependeu originalmente do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E ele derramou seu sangue para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça, conforme a palavra diz. E aí, sem ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Mas quando nós vamos fazer, quando nós vamos testemunhar, quando nós vamos viver a vida no mundo real, na prática lá fora, na escola, no trabalho, dentro da família, nós esbarramos com dificuldades internas e externas. Dificuldade interna de perdoar o outro do mesmo jeito que Deus me perdoou. Essa é uma grande dificuldade que todos nós temos. Imagina você ter que perdoar todo mundo. Todo mundo que te ofender. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus conta uma parábola chamada Parábola do Credor Incompassivo para ilustrar a necessidade que nós temos de perdoar o próximo. Olha só, que coisa difícil. É um tesouro que nós recebemos, mas que a nova natureza, a nossa natureza em Cristo, deve exalar e que muitas vezes internamente a gente quer guardar a raiz de amargura, rancor. A gente quer guardar. Às vezes a gente está, sabe, cercado por esse mundo mau e a gente tem essa influência que a gente quer trazer para a gente não quer, sabe? Porque ela está dentro do nosso coração e ela está do lado de fora, ela só não está em Jesus. Ela está dentro do meu coração e ela está nos meus amigos. Ela está no meu coração e está nos meus colegas de trabalho. Ela está no meu coração e está me cercando, mas ela não está em Jesus. Ela não está em Jesus. E aí Jesus habita em você e quer te livrar dela. Esse tesouro que é o mestre da nossa vida, a presença do Espírito Santo, quer nos progressivamente nos limpar para o grande dia em que nós vamos entrar num ambiente totalmente limpo. Totalmente limpo. E aí ele quer nos limpando aos poucos. Tesouro em vaso de barro. Mas aí o apóstolo diz que de todos os lados, no versículo 8, de todos os lados nós somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Presta bem atenção na expressão que o apóstolo usa. Pressionados. O fato de você ser pressionado com o seu desejo, o fato de você ser pressionado pela cultura que te cerca, o fato de você ser pressionado pela sua família, o fato de você ser pressionado com o seu redor, que parece que, sabe, é uma tempestade, parece que não tem jeito, não pode desanimar você. Porque você é filho, herdeiro, adotado em Cristo Jesus do Pai. A tempestade está caindo, o barco está balançando, mas ele está no barco com você. A pressão vem, mas por que eu não devo desanimar? Por que eu devo perseverar? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a Bíblia diz que característica do cristão é ser perseverante. não desistir, continuar, jamais retroceder. Ah, pastor, mas eu estou tentando há tanto tempo vencer esse pecado, já tem 30 anos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desistir do cristianismo. Não. Complete o 31º. Complete o 35º. Vá até o fim, mas nunca desista de viver debaixo da boa mão do Senhor na sua vida. Não desista. Pressionados, mas não desanimados. Então, prossiga. Prossiga. O apóstolo Paulo usa uma expressão, ele diz, prossigo para o alvo. E em prosseguindo para o alvo, ele menciona que a coisa boa que ele quer fazer, ele não consegue. Mas a coisa ruim, ele está lidando com ela toda hora. E ele menciona um tal espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás, que fazia com que ele não conseguisse realizar o que ele gostaria na plenitude. E que ele, numa conversa com Deus, sobre esse espinho na carne, e que ele numa conversa com Deus, Deus responde para ele, a minha graça te basta. O capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, traz ali inúmeros nomes de pessoas perseverantes. Chama Galeria da Fé. E ali fala que alguns daqueles nomes nunca viram a promessa se cumprir. Morreram sem que aquelas promessas se cumprissem, mas a característica de todos eles foi perseverantemente continuaram, sem desistir. Então, se vem a pressão sobre a sua vida, lembre-se, pressionados, mas não desanimados, então não desanime, não desanime. Pastor, está difícil, está complicado. Está complicada essa situação, está complicada a nossa cultura, está complicado uma série de coisas, está complicado, sim, está complicado. Mas não desanime, persevere, continue. Eu sempre brincava com os meninos lá em casa. Tinha um desenho pequeno, um desenho de criancinha pequena, eles eram bem pequenos, que tinha um bonequinho, um peixinho. Agora eu estou esquecendo o nome. Dolly. Dolly. Lembrou aí, né, Herbert? Isso já tem quase 14 anos, 13 anos, sei lá. Já tem muitos anos. E ficava falando, continue a nadar. Assim, né? Continue a nadar. Não pare, continue a nadar. E aí eu ficava brincando com os meninos sempre. Perseverança, continue a nadar. Um dia, Cauã chegou na sala de aula. Olha o Cauã de novo aí. Olha você aí, filho. Não teve jeito, hein, Cauã? Um dia, Cauã chegou na sala de aula. A professora estava desanimada, pensando um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Depois ela me disse isso. Depois ela me ligou, ela me mandou mensagem e me falou sobre isso. E ela disse que o Cauã percebeu que ela estava triste, que ela estava pensando bobagem, chegou para ela e disse, olha, professora, lá em casa, a gente não desiste. A gente tenta até conseguir. O papai ensinou que a gente tem que tentar até conseguir. Então, vamos continuar a nadar. E a professora riu. E a professora entendeu a mensagem de Deus através daquela criança de 2, 3 anos de idade na época. Perseverar, meus irmãos. Não desistir, continuar. As promessas que o nosso mestre nos deixou, elas vão de se cumprir. E se elas não se cumprirem, aqui elas se cumprirão na glória celestial. Continue a nadar, pressionados, mas não desanimados. Mas o apóstolo continua, de todos os lados, né? De todos os lados, pressionados, mas não desanimados. Então eu sou um cristão que devo buscar a ter o reflexo de Cristo em minha vida. Sou pressionado, mas eu não vou desanimar, eu vou continuar. Perplexos, mas não desamparados. Perplexos. Se você olha para a condição do mundo hoje, você fica perplexo. Se você olha para a condição espiritual do mundo hoje, você fica perplexo. Meus irmãos, olha para o Oriente Médio. Olha para o Oriente Médio. 1.000 mísseis enviados de uma vez do grupo terrorista palestino Hamas em direção a Israel. 1.000, um atrás do outro. Por quê? Ódio. Ódio. desejo de sangue, satanismo puro. Olha para o mundo. Olha para o mundo. Hedonismo e antropocentrismo. Vontade humana. Homem, homem, homem. O tempo todo. E você vê que os caminhos sempre são caminhos de morte. Sempre são autofágicos. Autodestrutivos. Entrópicos. Sempre. E aí você olha e fala, gente. Um amigo querido me disse essa semana... Como é que a gente é bobo, né? Como é que a gente rebaixa? Como é que um cara... O que, que eu tinha na cabeça quando eu rebaixava meu carro? Ele falou desse jeito. Ele viu um carro rebaixado, arrastando no chão. O que, que eu tinha na cabeça? O que, que eu tinha? Eu disse, é realmente nada. Adolescente é assim mesmo. Né? É entrópico. Só que a gente amadurece. Em Cristo a gente tem que amadurecer, meus irmãos. Em Cristo a gente tem que, sabe, a gente fica perplexo com o caminho que o mundo vai, mas a gente não pode, nós não podemos nos desesperar. Quando você olha para essa pandemia, por exemplo, você olha para esta pandemia e fica perplexo do mesmo jeito que Noé olhou para a chuva e ficou perplexo. Você olha para essa pandemia, para as mortes que acontecem ao seu redor, e eu sei que você conhece alguém que morreu, e você fica perplexo. Você olha para a situação do mundo e você fica perplexo. Você olha para a forma como as pessoas estão, sabe, cada vez mais materialistas, cada vez mais, sabe, só farinha pouca, meu pirão primeiro, só pensa em si, e você fica perplexo. Mas você não pode ficar desesperado. Não fique desesperado. Você sabe por quê? Desesperado vem de desesperança. E em você habita a única esperança do mundo, Cristo Jesus. Se em você habita a única esperança, Jesus Cristo é a única esperança. Se em você habita a única esperança do mundo, como que você, na sua nova natureza, vai viver desesperado? Você pode ficar perplexo. Você pode ficar perplexo. Meu Deus, como o mundo está, sabe, autodestrutivo. Mas em mim habita a esperança que é Cristo. E eu sou o atalaia dele, e eu vou levar Cristo. As nações, e eu vou levar Cristo à minha família, e eu vou levar Cristo onde eu estiver, e eu vou levar... E eu estou com Ele. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas nos seus momentos finais de morte. Muitas. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquele que está caminhando para o céu do que aquele que não sabe para onde está indo. Aquele que está caminhando para o céu... com câncer terminal ou com um problema qualquer de saúde, ele tem nos olhos a esperança. Ele está indo atravessar uma porta. Ele está indo atravessar uma porta, só isso. Mas aquele que não é salvo por Cristo Jesus, nos seus últimos dias ele está desesperado e aceita, às vezes, qualquer coisa. Não sei se foi Vitor Hugo, que quando o padre estava dando uma extrema-unção, né? E o padre, na extrema-unção, dizia, renega Satanás. E ele sabia que ia morrer, e ele disse, não é uma boa hora para fazer inimigos. A incerteza de para onde estava indo, né? Eu posso cair do outro lado no colo dele lá e ele fazer muitas maldades comigo. Era isso que ele pensava. Mas aquele que está em Cristo, que vive uma nova natureza, sabe. Ele sabe o que vai acontecer com ele depois. Então ele tem esperança. Quer você coma, beba, faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque você tem esperança. Agora, se você vive desesperado, indica que talvez a sua nova natureza não está sendo desenvolvida como deveria e você precisa ajustar, renunciar, negar mais o seu eu e fazer mais a vontade de Deus na sua vida. Porque você é uma nova criatura. Como que eu não exalo esperança se aquele que é a esperança personificada habita em mim? Tem algo errado. É preciso repensar. E é preciso viver de uma forma mais, entregar de uma forma mais intensa. O apóstolo vai continuar dizendo, perseguidos, né? Somos perseguidos, mas não abandonados, porque independente da perseguição imposta àqueles que pertencem a Deus, Deus sempre nos honrará. Sempre vai te honrar. Pastor, eu sou perseguido no meu trabalho por causa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está no caminho certo. Pastor, eu sou perseguido na minha família por causa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está no caminho certo. Porque você nunca estará abandonado por Deus. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi o que o mestre disse para os seus discípulos. Quando você olha para o povo de Deus, as pessoas que pertenciam a Deus, todos aqueles que se entregaram a Deus de forma intensa e que foram perseguidos, quando você olha para Daniel, quando você olha para os profetas, quando você olha para os amigos de Daniel, quando você olha para os apóstolos, quando você olha para os cristãos que eram discípulos daqueles apóstolos, quando você olha para os cristãos que foram discípulos dos discípulos, foi perseguição atrás de perseguição e o nosso mestre morreu na cruz perseguido. Mas nós nunca estaremos desamparados. Nunca. Aquele que habita em você, acompanhará você. Quer seja na fornalha de fogo, quer seja no, na cova dos leões, quer seja no sinédrio, quer seja no momento em que você está recebendo 70 chicotadas, ele estará com você. Ele estará com você. Nunca vai te abandonar. E se é cortarem a sua cabeça ou crucificarem você no madeiro, você estará com ele do mesmo jeito. Era essa a crença que Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham quando não fizeram aquilo que Nabucodonosor queria. Eles disseram, olha, nós vamos morar com o nosso Deus. É isso que o mundo não entende às vezes. A fé do cristão é de que pode vir qualquer perseguição. E ela é bem-vinda. Ela é muito bem-vinda, porque nós nunca estaremos desamparados. Jamais estaremos desamparados. E a nova natureza do cristão é assim. Ele sabe quem a sustenta. Quando eu fui começar esta igreja, a igreja do coração, quando ela começou, quando ela foi começar, na mesa lá de casa, do meu apartamento, e depois de todo esse tempo de perseguição, porque, às vezes, os irmãos, muitos não sabem, mas nós passamos por muita perseguição. Para alugar esse espaço aqui, nós tivemos que encarar uma guerra. Né? E sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. Nós fomos alugar esse espaço e fomos pagar esse espaço. Fomos alugar, nós não pedindo oferta, nós não estávamos pedindo que nos dessem, nós não estávamos pedindo que pudessem, que o governo pagasse. Nós queríamos alugar esse espaço aqui, que estava fechado há 7 anos. E simplesmente, eles não queriam alugar porque era igreja. Só por isso. Eu tive que chamar o Rodrigo, doutor Rodrigo, tive que chamar a Mariana, doutora Mariana, chamei a Quinha, que é a tesoureira, fiz uma comissão e nós fomos lá pressionar, guerrear, ameaçar, processar por perseguição religiosa. E aí, depois de uma reunião bem clara de quem nós éramos e o que nós estávamos dispostos a fazer para alugar o local, o proprietário, milagrosamente, mudou de opinião e quis alugar para a gente. Essa foi a quinta ou sexta vez que eu passei por isso aqui nesse bairro. E esse é o motivo do porquê nenhum pastor quis plantar uma igreja no coração eucarístico até hoje. Eu fiz 600 cartas, enviei para 600 pastores, 20 reuniram comigo. Todos eles disseram, Thiago, não mexe com aquela região. E um deles disse que eu iria morrer de fome se eu viesse para cá. Claro que eu disse para ele, quem coloca comida na minha geladeira é Deus. E nós começamos a Igreja do Coração com 2 pessoas. E eu me lembro bem como é que foi isso. E eu me lembro bem de todos os sofrimentos até aqui, e de todos os que nós passamos hoje. Então, meus irmãos, qualquer perseguição que nós passamos, elas são breves e momentâneas. O apóstolo Paulo usou essa expressão, breve e momentânea tribulação, comparado com a glória eterna. Então nós temos que perseverar e fazer o que Deus quer para as nossas vidas, porque ainda que sejamos perseguidos, Ele está conosco e Ele nos honra. Cristianismo não tem a ver com a ideia de você ser pacato, passivo o tempo inteiro. Cristianismo tem a ideia de você ter paz, sim, mas tem momentos que você tem que guerrear. Você tem que guerrear. Você tem que entender que quando você está sendo perseguido, é porque você está fazendo a vontade de Jesus. Então você guerreia contra o seu eu que quer desanimar e você guerreia contra o mundo que quer fazer você desanimar. Perseguido por causa da justiça. Glória a Deus, por isso eu estava vindo. Os mísseis de Israel caindo, os mísseis do Hamas, desse grupo terrorista, caindo em cima do pessoal de Israel. E eu vi uma cena de soldados e de habitantes, descendo de habitantes dali, de hebreus, israelenses ali. Eles desceram do ônibus e começaram a dançar e glorificar o nome do Senhor. Depois você vê essa cena no... As bombas explodindo e eles fazendo aquela dança que eles pegam na mão de um e de um outro. É isso. Eu disse, é isso que é ser cristão. Claro que eles não são cristãos, mas eu estou dizendo, é isso que o cristão tem que fazer. Quando a perseguição vem, nós não estamos abandonados. Deus está conosco. E Deus vai estar com você sempre, meu irmão. Na sua nova natureza, na sua luta por mantê-la. Jamais Deus vai abandonar você, jamais Deus vai deixar você à mercê. Deus estará com você sempre. E o apóstolo fecha com abatidos, né? Mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. O que aconteceu aqui é que todos os apóstolos foram abatidos, todos. De uma forma ou de outra, eles foram assassinados, assim como o mestre também foi. Todos os nossos irmãos que vieram antes de nós no primeiro século foram perseguidos. Todos os nossos irmãos que vieram antes de nós no segundo século foram perseguidos. Todos os nossos irmãos que vieram antes de nós no terceiro século foram perseguidos pelo poder estatal, pela sistematização acadêmica da vontade de Satanás. Pela sistematização ideológica da vontade de Satanás, pressionado de todos os lados, e ali no meio está lá o cristão sendo perseguido. E muitos dos nossos irmãos foram queimados vivos, jogados aos leões. E muitas vezes, como os apóstolos, foram assassinados. Mas o que aconteceu com o cristianismo? Ele cresceu mais. E cresceu mais. Eu estava vendo um amigo meu ateu escrever um dia desse aí, quando eles propuseram perseguir as igrejas, né? E quando os políticos começaram a fechar templos, aí um amigo meu ateu escreveu assim: vai dar certo sim, amiguinho. A última vez que eu lembro que tentaram fechar os templos desse povo e tentaram matar esse povo, eles só dominaram o mundo inteiro. Ele disse isso. Sobriedade histórica. Porque quanto mais matavam os nossos irmãos, mais pessoas se convertiam a Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos muitas vezes estar abatidos, podemos estar muitas vezes submetidos a uma perseguição intensa, podemos estar muitas vezes lutando contra uma cultura anticristã. Mas jamais seremos destruídos, porque o nosso mestre diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então eu quero orar por você. Por você que está aqui agora e por você que nos acompanha pela internet. Te convido a fechar o seu olho. E te convido a tomar uma decisão. Eu quero encorajar você a tomar uma decisão. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pastor, a vontade de Deus é que eu tenha desenvolvendo a minha nova, é que a nova natureza em Cristo seja desenvolvida, e eu não estou desenvolvendo, eu estou retrocedendo. Então hoje é o dia de você se comprometer. Hoje é o dia de você fazer um compromisso sério e encarar as guerras que você precisa encarar. Encarar de frente. Bater de frente com as guerras. porque Ele está com você até a consumação dos séculos. Pastor, eu entendi tudo, mas eu não sou cristão. Eu não tomei uma decisão por Jesus. Eu frequento um templo, eu estou assistindo mensagem pelas redes sociais. Hoje é o dia de você se entregar a Jesus e passar a ser cristão. Então tome essa decisão. Se confessares a Jesus como Senhor e Salvador, crer com, sabe, arrependimento e fé, o seu nome será escrito no livro da vida e você será imediatamente tomado, batizado, imerso no Espírito Santo. Mas se entregue a Jesus, se comprometa com Jesus agora. Que esses dois desafios sejam em seu coração movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o poder de Deus possa convencer você a dar um passo a mais. Quer seja um passo de conversão a Jesus, quer seja um passo de retomada no desenvolvimento da sua nova natureza em Cristo. Pai, em nome de Jesus, como servos do Senhor, oramos agora com gratidão e devoção no nosso coração. Pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, levando sobre si todas as nossas iniquidades, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida abundante e eterna. Glórias ao Teu nome. Obrigado. Mediante a exposição da Tua palavra e mediante a ação poderosa do Teu Espírito no nosso meio, agora, Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações e que tomemos decisão diante do desafio que o Teu Espírito nos propõe. Se porventura alguém que ouve essa reflexão agora, quer seja presencialmente, quer seja através das redes sociais, quer seja no Castbox ou no Spotify ali, no podcast, que o Senhor toque esse coração pelo poder do Teu Espírito, que uma decisão seja tomada, uma decisão por Jesus, uma decisão séria por Jesus, uma decisão de servir a Jesus, de receber a Jesus, uma decisão de retomar o desenvolvimento da nova natureza em Cristo, e que nova criatura possa ser de fato esta pessoa, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se você que aqui está presente tomou esta decisão, agora é o momento em que a gente faz um pedido de oração. Então eu te peço que você coloque no seu pedido de oração, e está aí na sua frente, tem um papelzinho aí na sua cadeira, uma caneta, você pode pegar, preencher, no pedido de oração, você pode incluir também a decisão que você tomou. Talvez você vai pedir oração pela sua família, pelo seu trabalho, e aí você pode incluir aí: olha, pastor, eu recebi Jesus hoje. Basta você marcar: olha, pastor, eu retomei hoje o meu compromisso sério de desenvolver uma nova natureza em Cristo. Basta você marcar que nós vamos orar, nós vamos interceder. E nesse momento agora, enquanto a gente canta uma música, você tem a liberdade de preencher o seu pedido de oração e trazer aqui à frente. E você que nos acompanha pela internet, a mesma coisa. Se porventura você tomou alguma decisão, envie-nos um e-mail: ore por mim@igrejadocoracao.com, que nós vamos orar por você. Os que estão presentes aqui já tiveram a oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas. Se você também está em casa agora e quer fazer isso, financeiro@igrejadocoracao.com é a chave Pix da Igreja do Coração. Você pode contribuir através da chave Pix. Pastor, eu não uso o Pix ainda. Na sua tela aí está todas as informações de como fazer uma transferência. Você pode entrar no seu banco, assim que acabar esse vídeo, você pode entrar no seu banco e fazer a sua transferência, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta para manutenção e expansão do Reino de Deus, a serviço social da igreja. Hoje mesmo estivemos atendendo uma família que tinham 8 crianças. 8 crianças que nós atendemos hoje. Só hoje à tarde. Então, quando você contribui para a Igreja do Coração, você contribui não só com a obra social, mas também a obra missionária. Então faça isso. Toda quinta-feira, 8 horas, nós estamos ali nos estudos bíblicos, nas redes sociais, 30 minutos de estudo bíblico. E todo domingo, 9 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical também. Estudo bíblico para você. Conecte-se às nossas redes sociais, esteja conosco. Você é sempre bem-vindo. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus seja sobre a sua vida.